E aí, meus queridos alunos, como estão os andamentos da aula? Contem sempre com o nosso apoio para tirar dúvidas, hein? Guardar para si mesmo não é saudável e não vai te ajudar a aprender, nem vai te permitir evoluir, tá? Sinta-se livre também para participar das nossas interações lá no Instagram, beleza? @inglês.talktoyou, tá? Talk2u. Tá? E participar também do nosso grupo no Telegram, se você ainda não entrou no grupo, o link do convite está no nosso primeiro módulo aqui do curso, na aba de boas-vindas. Então, não dá bobeira, vem interagir. Afinal, inglês você precisa de comunicação para aprender, tá bom? Então, vamos lá à aula de hoje, né? Vamos falar de aumentativos e diminutivos, né? Enquanto no português a gente tem os sufixos inho, inha, né, para fazer referência a diminutivo, ou ão, né, para fazer referência ao aumentativo. Isso é, são terminações que nos ajudam a expressar essa ideia de aumentativo e diminutivo, de coisa grande ou de coisa pequena, né? No inglês, essa construção não funciona da mesma forma, tá bom? Por exemplo, para você transmitir a ideia de aumentativo, você só consegue quando você acrescenta um adjetivo antes do substantivo, né? Que faça, às vezes, esse trabalho do sufixo -ão, tá? Como assim, professor? Ficou confuso? Calma, que você vai entender. Vamos acompanhando aí a aula. Ó, no português, a gente diria carrão para um aumentativo de carro, né? Carrão. Mas no inglês a gente não tem essa construção. A gente utiliza o adjetivo big, que é grande, ou enormous, que é enorme, né? Ou huge, huge, que é enorme, large, que é grande, extenso, né? Antes do substantivo para a gente indicar essa ideia de tamanho maior, de aumentativo, tá bom? Olha aí, você está acompanhando comigo no corpo da aula e você vai ver os exemplos aí, ó. No português a gente tem: ele tem um carrão, tá? Ele tem um carrão. No inglês a gente fala: he has a big car. He has a big car, né? Então ele tem um carrão. He has a big car, né? A palavra car no inglês ela não é modificada, né? Tipo carrão, carro, carrão. É modificado no português. Mas no inglês a gente não modifica. A palavra continua a mesma, car. A gente só adiciona um adjetivo antes dela. Big car, um carrão, um carro grande, tá? Ou tem um segundo exemplo aí. He has a huge car. He has a huge car. Tem o mesmo significado. Ele tem um carrão, ele tem um carro grande, tá bom? Então, quando a gente lê ou ouvir uma frase em inglês que tenha adjetivos como esse, antes do substantivo, a gente tem essa opção de traduzir como um aumentativo para a palavra, né? Por exemplo, a big car seria um carrão, né? Ou um grande carro, né? Um carrão ou um grande carro, a big car, né? Outro exemplo, a huge mom. A huge mom não seria uma mãezona, né? No inglês, a tradução literal, uma grande mãe, uma mãe enorme, né? Mas no nosso português, uma mãezona, tá? Próximo exemplo, a huge friend. A huge friend seria um amigão, né? Um amigo grande, um grande amigo. E no português, um amigão, tá bom? Ou a huge ring. A huge ring. A huge ring é, a tradução literal, um grande anel, um anel grande, né? Mas no português a gente pode traduzir como um anelzão. Esse é o sentido de aumentativo, beleza? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque esses adjetivos que expressam o aumentativo, no sentido de coisas, eles devem ser usados somente para esse sentido, tá? Carro, carrão, amigo, amigão, né? Mãe, mãezona, né? A gente não deve utilizar essas palavras para outras palavras no português. A gente não deve utilizar esses adjetivos para palavras em português que já terminam com -ão, tá? Que é, por exemplo, o caso de colchão. É uma palavra que já termina com -ão. Ela é assim, naturalmente. Então, a gente não utiliza adjetivos, tá? Então, dito isso, aprendemos como expressar ideia de aumentativo, né, para situações em inglês. Vamos aprender a ideia de diminutivo, né? No inglês, a gente pode usar outros adjetivos como little, small, tiny. Little é pequeno, small também é pequeno, tiny é pequenininho, tá? Então a gente utiliza esses adjetivos antes do substantivo para transmitir a ideia de diminutivo, beleza? Existem alguns outros adjetivos que indicam um tamanho menor, mas eles não seriam usados para expressar diminutivos, tá? Quando a gente quer falar que alguma coisa é pequenininha, pequenininha, né, que é o sufixo que a gente usa no português, né, casa, casinha, né, a gente utiliza os little ou o small ou o tiny, tá? Vamos ver aí nas frases de exemplo que a gente vai entender direitinho, ó. Primeiro exemplo, você está acompanhando comigo no corpo da aula. Enquanto eu falo, você ouve e faz a leitura, assim associando as palavras, e repete a pronúncia em voz alta, tá? Ó, she has a little house by the lake. She has a little house by the lake, né? Então, little house, house é casa, little house, casinha, tá bom? Ela tem uma casinha à beira do lago, né? Ela tem uma casa pequena à beira do lago, tá bom? Ó, segundo exemplo. She has a small house by the lake. She has a small house by the lake. Ela tem uma casa pequena à beira do lago. É o mesmo sentido, small, tá? She has a small house by the lake. Ela tem uma casinha à beira do lago, tá? E o terceiro exemplo com o tiny, nós temos She has a tiny house by the lake. She has a tiny house by the lake. Ela tem uma casinha à beira do lago. É tudo o mesmo sentido, tá bom? Porque todos esses adjetivos, little, small e tiny, fazem sentido a diminutivo quando tem um substantivo em seguida, tá bom? Então a gente pode perceber que todos eles, o little, o small e o tiny, têm o mesmo significado, né? Que é demonstrar que alguma coisa é pequena, tem um tamanho pequeno, né? Além disso, existem alguns sufixos, né? O que que é um sufixo? É aquilo que vem grudado com a palavra original, tá? Tipo, casa, casinha, o sufixo é inha, tá bom? Então, existem alguns outros sufixos que podem representar o uso do diminutivo no inglês, tá? Como, por exemplo, o y no final da palavra, se a palavra for modificada com o final y, tá? Ou ie, essa junção do ie também faz um sentido diminutivo, tá? Mas eles são usados de forma adaptada no final da própria palavra, no final do próprio substantivo, tá bom? Então, vamos compreender isso melhor nos próximos exemplos. Mas antes da gente entrar nos exemplos, ó, por exemplo, o sufixo y e ie seria mais ou menos o inho ou inha no nosso português, tá? A gente pode usar little house para uma pequena casa, ou housey, housey, uma casinha, tá? Uma pequena casa, tá bom? Olha aí, olha. Então você tá acompanhando comigo os exemplos aí no corpo da aula. Ó, primeiro nós temos handkerchief. Handkerchief é lenço. Handkerchief, tá? Lenço. E quando a gente vai falar no diminutivo, a gente modifica essa palavra. Handkerchief, lenço, ela vira hanky. Hanky, ela vira lencinho, hanky, tá? Ó, they had a hanky in their pocket. They had a hanky in their pocket. Eles tinham um lencinho em seu bolso, hanky, tá bom? Segundo exemplo, dog significa cão, né? Cão, cachorro. E quando a gente vai transformar num diminutivo, a gente pode falar little dog, cãozinho, small dog, tiny dog, como a gente viu. Ou a gente pode usar como está nesse exemplo aí, onde a palavra dog é modificada adicionando um sufixo e vira doggy, doggy. Com esse G, ele é duplicado e entra o IE no final. Doggy. Ó, olha a frase de exemplo aí, ó. My doggy is a bit sick. My doggy is a bit sick. Meu cãozinho, meu cachorrinho está um pouco doente, beleza? Esses sufixos, eles são vistos com menos frequência, tá? E geralmente eles são usados de uma maneira muito informal. Então você não vai usar eles, por exemplo, um artigo da faculdade ou numa ocasião de trabalho. Você utiliza ele com amigos, com família, tá bom? Pessoas que você tem intimidade com uma comunicação informal, tá? Então, por fim, nós podemos concluir que algumas palavras possuem diminutivos muito específicos, né? Isso é, elas não seguem a tendência explícita aqui na aula, né? Que nós falamos, né? E um exemplo bem conhecido disso é da palavra cat, né? Cat, que significa gato, o diminutivo a gente utiliza no inglês com muita frequência, a gente não fala small cat ou little cat, tá? Como é normal da gente falar diminutivo em inglês. Mas a esse caso específico da palavra cat, a gente vê muito kitty, kitty, né? Que é a modificação da palavra inteira para o diminutivo. Então, cat, gato, kitty ou kitten, kitty ou kitten. Kitty é mais comum, kitty é gatinho, tá bom? Então, toma muito cuidado com isso, tá bom? Presta bastante atenção. Por exemplo, você lembra da Hello Kitty? Hello Kitty, né? Na verdade, o nome dessa personagem, ela faz referência a uma gatinha, Kitty, né? A palavra dog também conta com uma outra variante também aí na língua inglesa, que é vista com muita frequência, que é a modificação da palavra dog, ela vira puppy. Puppy. Puppy, puppy, né? E ela vira um diminutivo, puppy. Então, dog, cachorro, puppy, cachorrinho, tá? Mas são coisas muito específicas da língua inglesa e, como eu disse, que você vai pegando com a prática, com o seu dia a dia, tá bom? Aqui o principal conteúdo da aula é você entender que aumentativo a gente não modifica a palavra, a gente coloca um diminutivo antes, como big, huge, enormous, large. E o diminutivo, a gente também modifica a palavra em algumas situações muito específicas, mas no geral a gente utiliza small, tiny ou little, que são pequenos, tá? Esses casos você não vai. Você, como eu tô dizendo, né? Esses casos você vai pegar conforme a prática, conforme você for se familiarizando com a língua inglesa, tá? E enriquecendo seu vocabulário, trazendo conteúdo para o seu dia a dia. Tá? Como eu sempre digo por aqui, você deve adotar o inglês no seu dia a dia. Você deve tornar ele uma coisa natural para a sua vida. Porque existe uma infinidade de palavras que você vai se deparar por aí e que somente você treinando, você absorvendo conteúdo em inglês, você vai conhecê-las, você vai estar preparado para lidar com elas, tá? Bom, então é isso. Aprendemos o principal conteúdo da aula, que é você. Expressar diminutivo e aumentativo, né? Aprendemos os adjetivos que são mais comuns para a gente utilizar e fazer esses sentidos. Aprendemos alguns sufixos aí que são raros casos que são utilizados na língua inglesa. Agora você vai praticar o estudo ativo da aula, né? Eu tenho certeza que durante a aula você foi repetindo a pronúncia de todas as frases, de tudo que a gente foi vendo, e agora você vai transcrever para o seu caderno. Você coloca aí, ó. Aumentativo, a gente coloca um adjetivo antes da palavra. Então a gente coloca o adjetivo big, que é grande, enormous, que é enorme, huge, large, que também significa grande. Então, para fazer por exemplo, um carrão, no português a gente modifica a palavra carro para carrão. Mas no inglês a gente não modifica a palavra, a gente fala big car. Né? São duas palavras, a gente coloca esse adjetivo antes, o adjetivo big, que está qualificando o carro, está dando uma referência para o carro. Big car, um carro grande. E no diminutivo é a mesma situação, né? No português, casa, a gente fala casinha, a gente modifica a palavra, mas no inglês a gente não tem essa modificação. No inglês a gente utiliza small house, uma casa pequena, uma casinha, ok? Então é isso. Se tiverem dúvidas, a gente está sempre à disposição. É só entrar em contato. Não deixa de praticar o estudo ativo, não deixa de fazer os exercícios anexos aí na aula. Um beijo, um abraço e até a próxima aula.